Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Polêmica sobre jogos de azar. Senador sugere legalização de cassinos e jogo do bicho para bancar renda cidadã. Pelo menos 80% da energia no Amapá estará restabelecida ainda hoje, segundo Davi Alcolumbre. Nelsinho Trade relata preservação ambiental em sobrevoo na Amazônia, junto à comitiva do governo. Boa noite. Dados coletados durante a missão oficial do governo federal à Amazônia revelam que a floresta tem 84% da cobertura original preservada. E o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que participa da comitiva, relatou impressão positiva sobre o trabalho de preservação na região. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Depois de visitar unidades de comando militar, responsáveis pelo controle e vigilância de áreas devastadas e de conhecer municípios da região, o avião da comitiva também sobrevoou a divisa dos estados do Pará e do Amazonas para visualizar áreas de desmatamento e queimada. Integrante da missão, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que a iniciativa teve saldo positivo.
A impressão que está se tendo é muito positiva, não só por aquilo que a gente está vendo, mas principalmente pela credibilidade que os militares estão passando para toda a missão, no sentido de mostrar o que eles fazem para preservar e garantir a soberania da Amazônia.
E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que foi possível demonstrar que 84% da cobertura nativa continua preservada.
O grande objetivo é que eles entendam que a Amazônia é imensa, que os problemas não são pequenos e que o governo brasileiro não está de braço cruzado, está fazendo o que tem que fazer.
A visita foi organizada pelo governo brasileiro depois que autoridades internacionais questionaram a política ambiental do país.
Política de cotas, que tem validade até 2022, poderá ser estendida com revisões a cada 10 anos. É o que prevê um projeto de lei apresentado no Senado. Hoje, mais da metade das vagas em instituições públicas de ensino são ocupadas por negros e pardos. Antes da política de cotas, não chegavam a 12%. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Estudantes negros, pardos, indígenas, com deficiência e pobres puderam chegar à universidade por causa dessa política de reserva de vagas. Para manter o benefício, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, apresentou o projeto para prorrogar a lei por mais 10 anos. Ele defende revisões da lei a cada década para os ajustes necessários.
E daqui a 10 anos vamos ver se atingiu já o objetivo. Porque eu sempre digo que política de cotas não é o objetivo final, é o objetivo meio para permitir que negros, negras, índios e pobres tenham acesso à universidade.
Pela lei de cotas, metade das vagas das universidades públicas é reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Destas, 50% são destinadas para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, na proporção em que essa parcela da população está representada no estado onde a instituição está instalada.
Após o apagão no estado do Amapá, que afetou 13 municípios, as áreas de saúde e comunicação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, afirmou que 80% da energia na região poderá ser restabelecida ainda hoje. E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou o envio de transformadores e geradores para serem usados em caso de emergência e evitar novos apagões. A repórter Érica Christian traz as informações.
Após o encontro com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou que 80% das cidades do estado deverão ter o serviço de luz normalizado nesta sexta-feira.
As previsões são muito boas para a gente restabelecer num curto período de tempo uma energia necessária que possa suprir 70%, 80% do estado e outras ações importantes para complementar isso, para a gente ter no decorrer dos dias 100% de energia no Amapá.
Ao afirmar que todos os municípios deverão ter a oferta de luz em até 10 dias, o ministro de Minas e Energia anunciou o envio de equipamentos extras para o estado.
Outros geradores termoelétricos estão sendo transferidos para o Amapá e outro transformador será movimentado também para Macapá e um outro terceiro será também movimentado para lá para que nós tenhamos um transformador reserva também em caso de necessidade.
A legalização do jogo do bicho, de bingos e dos cassinos pode trazer os recursos necessários para o pagamento do Programa de Renda Básica de Cidadania. É o que diz o relator do projeto de lei que libera os cassinos no Brasil. A proposta, no entanto, enfrenta resistências de alguns senadores. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, acredita que a legalização dos jogos pode render 50 bilhões de reais em impostos. O projeto de lei original falava apenas em autorizar o funcionamento de cassinos em resorts, mas Ângelo Coronel vai além.
É a legalização do jogo do bicho, do caça-níquel, dos bingos e também a liberação para que players internacionais ou nacionais possam aqui instalar cassinos resort, como já tem isso ao longo de anos em vários países desenvolvidos no mundo afora.
Senadores como Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, no entanto, dizem que a legalização dos jogos só tem um propósito.
Já que o cerco está se fechando no combate à corrupção no país, a possibilidade de cassinos, resorts, do jogo, abre, escancara uma possibilidade para a questão da lavagem de dinheiro, né, da corrupção no Brasil.
Ângelo Coronel afirma que a acusação não se justifica. Ele destaca que no Mercosul, só o Brasil e entre as 20 maiores economias do mundo, só a Arábia Saudita e a Indonésia, por motivos religiosos, não legalizaram os jogos.
Você sabe o que é capacitismo? É uma atitude preconceituosa contra as pessoas com deficiência por não se encaixarem no padrão corporal tido como perfeito ou ideal. É comum que as pessoas pensem que não têm esse preconceito. No entanto, existem várias situações em que, sem a intenção de discriminar, pode-se agir de forma capacitista. E o Senado iniciou uma campanha para combater esse tipo de preconceito. Saiba mais com o repórter Pedro Pincer.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é tetraplégica, lamenta que muitas vezes as pessoas com deficiência sejam rotuladas por possíveis limitações.
O capacitismo erroneamente define a pessoa pela sua deficiência. Mas a pessoa é muito mais do que aquele impedimento físico, sensorial, intelectual ou mental.
Marina Batista tem amiotrofia muscular espinhal tipo 2. Criadora de conteúdo e ativista contra o capacitismo, ela diz que qualquer mudança nesse aspecto passa por cobrança e informação.
Combate ao capacitismo se dá desde o momento em que você cobra a estrutura ao momento que você procura se informar sobre por que a sua faculdade não tem uma pessoa com deficiência ainda. Ou o que as pessoas com deficiência necessitam parar para se questionar porque no seu contexto social elas não estão presentes.
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado em 3 de dezembro e a campanha do Senado deve ir até o dia 6.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União completará amanhã 130 anos de existência. Criado em 7 de novembro de 1890, por meio de decreto assinado por Rui Barbosa, então ministro da Fazenda do governo, o TCU foi idealizado como mediador independente entre o poder que autoriza as despesas e o poder que as executa. Ao longo desses anos, o Tribunal de Contas teve diversas mudanças. Suas competências foram reduzidas em períodos de autoritarismo político e ampliadas em períodos democráticos. Com a Constituição de 88, o TCU ganhou mais importância. além do controle da legalidade dos gastos, também passou a ser responsável por avaliar o desempenho da gestão pública.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.